SEAB de Brusque elegeu nova diretoria. O SEAB, Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque, realizou na última terça-feira, dia 10, a eleição para a gestão 2021-2022 de sua diretoria. A posse da diretoria eleita acontecerá na reunião ordinária de dezembro, dia 8 do 12, portanto, quando o arquiteto e urbanista engenheiro civil Anderson Bus vai passar a presidência para o engenheiro florestal Denner Lira. Os dois estão conosco ao vivo nesta manhã para a gente conversar um pouquinho a respeito do trabalho do SEAB. Vamos começar pelo Anderson, que ainda está na gestão, né, até dia 8 de dezembro. Falar um pouquinho do trabalho que foi realizado pelo SEAB nesse ano de 2020, Anderson, com a presença aí da pandemia, infelizmente, que certamente influenciou também no trabalho do Clube de Engenharia. Não teve um setor que não tenha sido afetado de alguma maneira pela pandemia, mas enfim, nessa gestão que você está findando agora, qual é a avaliação que você faz daquilo que foi possível o SEAB fazer em benefício da classe, mas também em benefício da comunidade, já que o SEAB trabalha muito em prol da comunidade também. Bom dia.
Isso, bom dia, Sérgio. Então, o SEAB foi diretamente afetado, né, pela questão do isolamento social que foi colocado, principalmente porque as atividades do SEAB são mensais, né? A gente tem o hábito de ter uma reunião mensal presencial, onde os profissionais se encontram e discutem temas afins, né, das suas áreas, das engenharias, da arquitetura também. Então, essa atividade do encontro mensal, ela foi suspensa, né, a partir de março. E também a gente tinha, naquela semana da suspensão das atividades, a programação da Semana de Engenharia, né, que é um evento tradicional do SEAB. Sim. A gente já estava aí com mais de 200 inscritos no evento. E no sábado anterior, aquela segunda-feira, a gente teve que decidir pelo cancelamento, né? Então, a Semana de Engenharia, ela continua na pauta nossa, né? Está lá prontinha para ser realizada assim que melhorarem a situação. Mas também a gente teve atividades além dessas presenciais, né? O SEAB continuou com as suas atividades além dos encontros mensais, que entre elas a gente tem a participação nos conselhos municipais, né? Sim. Que são muitos conselhos que a gente tem, com cidade, habitação, patrimônio histórico, entre muitos outros, né? Também a gente teve atuação direta na elaboração do PDEM, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico, né, encabeçado aí pela CIB, SEBRAE e Prefeitura. Atuação junto à Unifeb na assessoria da construção do Bloco da Saúde, que é o Bloco F, né? Então a gente assessorou eles lá, fez uma parceria também. Entre outras atividades assim que a gente considera importante, né, essa atuação, essa visão mais técnica, né, que o SEAB traz. Sim. Para as ações na comunidade, sim.
Perfeito. Denner, assumindo dia 8 de dezembro, então, qual que são os planos que você tem? É lógico que o SEAB tem uma visão, né? Ele tem um norte, ele tem uma visão a ser cumprida como entidade, mas de qualquer maneira, sempre a troca da gestão traz algo novo, traz alguma ideia diferenciada que pode ser implantado dentro dessa visão global da entidade. O que você pensa a respeito disso? E prazer recebê-lo aqui no Jornal Diplomata, e o fato de você ter chegado hoje e ser eleito presidente do Clube de Engenharia. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Então, para essa gestão aí que se inicia em 2021, esperamos ali pelo retorno das atividades presenciais, como o Anderson comentou aí, que conseguindo assim realizar o agendamento dos encontros e retomar com os momentos técnicos, que é uma atividade rotineira do clube. E com o plano ali para a nova gestão, eu coloquei em pauta aqui o restabelecimento, uma retomada do programa de moradia econômica, que é um programa antigo do SEAB. Ele é realizado através de uma parceria entre SEAB, CREA e Prefeitura Municipal de Brusque. Coloquei também aqui a realização da 13ª Semana de Engenharia. Como o Anderson comentou, acredito, eu lembro que foi até comentado aqui na rádio também. Sim. Estava prestes a ser realizada em março, foi cancelada com o início da pandemia. Então, é outro evento que depende aí do retorno das atividades presenciais, mas fica aí como meta para 2021. Tem também a inclusão e movimentação das atividades do clube nas redes sociais, que visa trazer mais visibilidade para o clube e auxilia na divulgação das atividades desenvolvidas. É importante lembrar aqui que hoje o clube se mantém com recursos próprios, então qualquer atividade que venha a ser realizada aí vai depender de arrecadação desses recursos ou de alguma parceria.
Bom, dentro dessa visão também, eu já faço a seguinte colocação. Como é que está o Clube de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Brusque hoje em relação à questão do número de associados, considerando o número de profissionais da área, né? Tanto da engenharia quanto da arquitetura e agronomia que nós temos aqui na cidade. Talvez o Anderson responda essa colocação, Anderson.
Isso, Sérgio. Na verdade, o clube ele tem um histórico, assim, de, né? A gente completou 43 anos agora, dia 9, né? Então a gente tem um histórico de participação dos profissionais da cidade, assim, né? Então, muitas vezes a gente tem profissionais participando ou simpáticos ao clube, mas nem sempre eles estão, por exemplo, em dia com a anuidade, né? Mas a gente considera eles como profissionais não associados, mas atuantes também, né? Muitos deles muitas vezes dão palestras, a gente convida para essas ações assim no clube, né? E esse ano, devido à pandemia, a gente teve uma queda grande assim na questão do pagamento das anuidades em si, né? Então a gente tem um pouco mais de 50 profissionais em dia com a anuidade, né? E a gente até faz uma chamada e um apelo assim, que como o Denner falou, o clube sobrevive com seus recursos próprios, né? Que são os pagamentos das anuidades e também eventuais parcerias que às vezes a gente faz que acaba entrando algum recurso. Então, aqueles profissionais que têm interesse em conversar sobre o tema, se capacitar, participar de cursos, né? Então a gente faz uma chamada aí para que venha se associar e prestigiar o clube, tanto com o pagamento da sua anuidade, como também na participação nas reuniões e nas atividades que a gente promove, né?
Certo. Em relação a o plano de moradia econômica, gostaria que você comentasse um pouquinho mais, desse um pouquinho mais de detalhes a respeito desse plano. É um plano bastante antigo, a gente tem conhecimento disso, essa parceria antiga com a Prefeitura Municipal de Brusque, independente de administrações que passaram e mesmo a atual administração, essa parceria normalmente sempre foi mantida e certamente será mantida com a futura administração que assumir em janeiro, né? Que será definida nas eleições de domingo, mas um pouquinho mais de detalhes a respeito desse plano, como que ele funciona, Adélia?
Inclusive hoje aqui na próxima diretoria do SEAB, quem vai ser o responsável por essa diretoria é o Anderson, que vai cuidar dessa pasta. Então ele inclusive pode dar mais detalhes aí, que ele está por dentro, até porque é mais a área dele, que é arquitetura e engenharia civil.
Área civil, né? Isso, então, o programa de moradia, na verdade, ele é um programa desenvolvido pelo SEAB faz algum tempo já, na época onde a gente não tinha praticamente nenhuma
iniciativa. Acho que pelo menos uns 10 a 15 anos, né, nós temos esse programa, né?
Isso, desde 96, 94. Se não me engano.
Certo.
Então, nessa época onde não existia praticamente nenhuma iniciativa para atender essa população de baixa renda, né, atender tecnicamente, então o SEAB tomou essa iniciativa de chamar a prefeitura e o CREA para firmar esse convênio, né? A ideia básica é o quê? É que a população de baixa renda, que muitas vezes não contrata um arquiteto ou um engenheiro, né, ela tem acesso técnico a esses profissionais para que faça a sua casa e a sua obra da maneira correta, né, ou com um acompanhamento técnico mínimo.
Sim.
Né, não necessariamente, isso não significa um aumento de custo da obra, não significa despesas adicionais. Na verdade, significa que ela vai gastar o mesmo valor que ela gastaria com a casa dela, mas aplicando os materiais e as informações técnicas de forma correta.
Como é que funciona essa parceria para proporcionar essa atenção e esse atendimento sem, portanto, um acréscimo de custos para quem está construindo?
Isso, o programa ele funciona assim, quem tem acesso ao programa são as famílias de baixa renda, né? Então a prefeitura faz no setor de assistência social o cadastramento dessas famílias e a partir desse cadastro a própria prefeitura encaminha ao SEAB, né, o responsável pela família, para que faça a escolha de um projeto de uma casa e de um profissional para fazer o acompanhamento, né? A partir daí, o SEAB passa os contatos desse profissional e ele passa a atender essa família que vai estar fazendo a sua obra, o seu projeto da casa, né? A vantagem do programa é que ele isenta porque toda obra, quando a gente vai na prefeitura, pega um alvará de construção, tem as taxas, né, da prefeitura, tem as taxas do CREA, tem a remuneração do profissional. Então esse programa ele isenta das taxas da prefeitura, ele acessa a taxa mínima do CREA, que é um valor bem abaixo do normal, e ele tem um valor fixo de R$880 para ser pago para o profissional fazer esse acompanhamento. Então a gente entende que é meio que...
Começo ao final da construção.
Isso, do início do projeto ao final da obra, né? Obviamente que esse valor é bem baixo, né? Se a gente for falar assim da contratação do profissional, ele faz um acompanhamento básico da obra para que ela tenha o acompanhamento nas etapas mais críticas, vamos dizer assim, que geralmente é a estrutura, né? E outras etapas. Mas, e a gente entende também que o profissional que atende esse cliente, ele também está doando um pouco do tempo dele, do trabalho dele, né, por uma causa social, que é o objetivo do programa também.
Como é que tem sido a procura do programa?
Então, esse ano a gente teve cerca de 15 projetos procurados, né, pelo programa. E justamente como o Denner falou, essa vai ser uma das principais pautas da nova diretoria, porque é um programa que tem muito potencial de atender mais pessoas, né? Então a gente estava conversando sobre isso e a ideia é fazer uma renovação do book, que a gente fala que é o livro de projetos, né? Fazer uma chamada para novos profissionais participarem, né? Porque os profissionais, engenheiros e arquitetos, eles desenvolvem um projeto e levam ao SEAB e fica lá disponível para que esses clientes, né, tenham acesso e escolham um projeto. Então a gente tem duas faculdades de engenharia e duas de arquitetura na cidade, tem bastante profissionais novos se formando. Então a ideia é fazer uma renovação desse programa, né? Inclusive a gente vai rever a minuta dele lá, as regras, né, onde a prefeitura, o CREA assinam junto, para que tenha uma nova participação de profissionais e uma projeção maior também junto à sociedade.
Bom, um dos critérios iniciais desse projeto, né, Odener, pelo que eu me lembro, é a questão da pessoa possuir o terreno e aí querer naturalmente fazer a construção e aí buscar esses projetos que ficam disponíveis no SEAB. Quando se fala em projeto, eu até estive lá no SEAB uma vez e fiz uma visita ao SEAB e verifiquei lá os projetos disponíveis, né, você pode visualizar inclusive o projeto disponível ali. Mas a questão é essa, você tem o terreno, quer construir, é claro que existe aí a questão da classificação dentro da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, conforme a faixa de renda, mas é mais ou menos por aí que começa o terreno e depois os procedimentos, é isso, né?
Sim, é exatamente isso, Sérgio. É importante lembrar também que a pessoa interessada, além, depois de passar pela assistência social, ela tem que ter um terreno regular, tem que ter um terreno matriculado com todos os documentos em dia. Tanto é que, para se enquadrar dentro do plano diretor municipal, para ser uma construção regular, no caso, né?
Certo. E existe uma limitação do que diz respeito, por exemplo, à metragem da área construída dentro dos projetos?
Sim, tem uma metragem. Essa metragem, ela é pré-estabelecida no...
metros.
É de 70 metros quadrados,
70,
né?
Metros. O máximo, isso.
Isso aí.
Tá certo, então. Denner, com relação à nova diretoria, para a gente concluir aqui, em relação à atual diretoria, no caso, o que você trouxe de novo, pessoas novas, enfim, algum cargo novo que tenha sido criado, algo nesse sentido para a nova diretoria?
Os cargos são os mesmos, não teve alteração e nenhuma inclusão de cargo, e teve sim uma renovação na diretoria, mas não por completa, né? Tem vários integrantes aí que são ex-presidentes, como o Anderson, que continua integrando a nova diretoria, assim como outros que já estavam participando também.
As reuniões presenciais devem ser tomadas assim que possível, retomadas assim que possível, então?
As reuniões assim que possível. É uma expectativa, acredito, que não só do SEAB, mas de todos, né?
Sim. Com relação à Semana de Engenharia, que continua na pauta para 2021 e deve acontecer, esperamos nós, né, que possa ocorrer, ela pode sofrer alguma alteração em relação à sua programação que estava prevista para esse ano, em relação a palestrantes, etc., porque de um ano para outro tudo pode mudar, né, Denner?
Com certeza pode sofrer alteração, porque vai depender também da agenda dos palestrantes, né? Então a gente vai ter que entrar em contato novamente e fazer esse reagendamento e a divulgação da nova Semana de Engenharia.
Qual é a data prevista para a Semana de Engenharia para 2021? Não tem data.
Não tem data, porque depende do retorno das atividades presenciais, né?
Normalmente é realizado em agosto, né? Se não estou enganado, julho, agosto?
Sim, mas agosto, é importante ressaltar que a Semana de Engenharia é um evento em parceria com o CREA, né? Que é patrocinador do evento, que ele viabiliza os custos, e com a Associação dos Municípios, a ANVI.
Certo.
Né? Então a gente dividiu as tarefas, vamos dizer assim, nessa organização, e o tema principal da semana vai ser falar sobre os impactos da barragem de Botuverá na região.
Certo.
Né? Então esses palestrantes que a gente tinha programado previamente, né, como o Denner falou, a gente deve confirmar a agenda com eles, e não havendo essa confirmação, a gente vê uma substituição ou, de repente, um novo formato tecnológico de participação, a gente pode ainda analisar sobre isso, né?
Aliás, a barragem de Botuverá deve ser pauta de ponta aí para 2021, né?
Exatamente.
Deve voltar. Inclusive, as entidades aqui de Brusque estão à frente dessa busca também pela construção da barragem, juntamente, é claro, com o poder público, legislativo, enfim, a gente tem acompanhado muito de perto isso. Denner, quero agradecer a presença de vocês aqui, desejar uma boa gestão para você a partir do dia 8 de dezembro, né? Como novo presidente do SEAB, parabenizar o Anderson e todos os demais presidentes que já passaram, é um trabalho muito importante que o SEAB realiza aqui no nosso município e certamente o poder público, que terá um novo comandante a partir de 2021, vai ser novamente procurado pelo SEAB, ou deve até procurar, quem sabe, o SEAB, né? Para manter essas parcerias, né?
Isso mesmo, essa atuação na comunidade, né, do SEAB é o motivo dele existir desde o início, né? Então, através da parceria com outras entidades, né, o SEAB compõe o Conselho das Entidades, da CIB também. Sim. Uhum. Né, que esse tema da barragem está em pauta, ele participa dos conselhos, que é essa interface com a prefeitura também, e está aí à disposição de portas abertas, né, para fazer parcerias, para trazer profissionais da cidade aqui para trazer visões técnicas sobre os temas da nossa cidade, e também fica disponível para a prefeitura, né? A gente está de portas abertas aí. Inclusive, de vez em quando a gente chama a prefeitura para apresentar algum projeto. Sim. Como já teve da Beira Rio e, uhum, entre outros também, né, no próprio clube. Sérgio, ainda vale destacar que o SEAB ano passado teve uma mudança de local e funciona anexo ao CREA, ali próximo da subida do Clube Bandeirantes agora, né? Antes ele estava na Ercílio Luz, historicamente era o endereço lá, e agora o novo endereço é próximo ali à subida do Bandeirante.
Ok, tá certo então. Pois não, Denner, obrigado, Anderson, pela presença e pela entrevista também para nós aqui. Denner, para fechar.
Eu só queria enfatizar a importância da participação dos profissionais no SEAB. Então, pelo fato do clube estar diretamente em contato com demais profissionais do ramo, inserido em órgãos públicos ali, principalmente através dos conselhos municipais, sempre tem informações atualizadas das atividades da sociedade. Então, fiquem abertos aí o convite aos profissionais da área que desejam frequentar o clube. Então, as reuniões e agendas sempre são divulgadas no site do SEAB, que é www.seabbrusque.com.br.